SBS Radio.
Olá, viva Luciana, boa tarde a todos. E começamos pela seleção portuguesa que arrancou a qualificação para o próximo Campeonato da Europa de Futebol com um empate 0-0 em casa no Estádio da Luz em Lisboa, na sexta-feira diante da Ucrânia, jogo do Grupo B de qualificação. No encontro que assinalou o regresso do capitão da equipa das esquinas, Cristiano Ronaldo, após 9 meses de ausência, Portugal não foi além então de uma igualdade, uma exibição de fraco nível técnico com a equipa das esquinas desinspirada e a desperdiçar 2 pontos que atrapalham desde já a tarefa de apuramento. Já nos descontos do desafio, ficou por assinalar um penalti contra a Ucrânia por carga na área sobre o estreante Diego Sousa. Ainda assim, mesmo sem conseguir os primeiros 3 pontos, para o selecionador nacional Fernando Santos, Portugal fez um bom jogo.
Não tendo feito um jogo espetacular, Portugal fez um bom jogo. Um bom jogo, controlou o jogo, criou algumas situações, várias situações de golo. Não me lembro de uma única vez, com exceção agora neste lance final, em que o Rui Patrício tivesse feito alguma defesa. A equipa esteve praticamente sempre instalada, sempre com bola. Houve mérito, muito mérito também da equipa da Ucrânia, que, como eu esperava, defendeu sempre muito bem, com as linhas muito atrasadas. Portugal foi tentando. Obviamente que podíamos ter feito melhor em alguns aspectos do jogo, seguramente. Os jogadores tentaram, mas o que é verdade é que hoje não conseguimos concretizar e acho que esse foi o aspecto fundamental. Agora, sempre podemos fazer coisas melhores, mas é perfeitamente normal. Agora, para mim, importante foi o empenho dos jogadores, aquilo que eles procuraram fazer, a sua disponibilidade para o jogo, mas aqui ia colar com alguma dificuldade até no entrosamento.
Portugal faz a segunda partida nesta campanha, esta segunda-feira, outra vez em Lisboa, diante da Sérvia. Mais 2 seleções portuguesas, os sub-19 venceram no início da ronda de elite de acesso ao Campeonato da Europa da categoria de 2019, 3-1 sobre o Chipre. A fase final desta competição disputa-se na Arménia em julho. E os sub-17 de Portugal também entraram a vencer na ronda de elite de apuramento para o Campeonato da Europa da sua categoria, 2-0 na Escócia sobre a seleção local. A fase final desta prova decorre na República da Irlanda no mês de maio. Com o Benfica na liderança, com os mesmos 63 pontos do Futebol Clube do Porto, o campeonato português parou para dar lugar às seleções, mas quando voltar será logo com um desafio com influência no título e na luta pelo título. O jogo cartaz da Ronda 27 entre Braga e Porto vai disputar-se no próximo dia 30. De resto, nesta jornada 27, os encontros dos chamados 3 grandes do futebol português acontecerão todos no sábado, dia 30, com o Sporting a visitar Chaves e o Benfica a receber o Tondela. O Sporting, que vai pedir uma audiência ao governo, reuniões com todos os presidentes de federações e ligas em que participe, e sugere ainda a criação de um Conselho de Estratégia no Desporto contra a Violência. Em causa estão as agressões recentes de que foram alvo 2 dirigentes seus, Miguel Nogueira Leite, do Conselho Diretivo, e Miguel Albuquerque, o diretor das modalidades. O primeiro é quando da visita do futebol do Sporting ao Boa Vista, no Porto. O segundo, durante o jogo de hóquei em Patins, também no Porto, na casa do Futebol Clube do Porto. Frederico Varandas, na última semana, o presidente do Sporting, falou de uma matilha de cobardas.
São casos cobardes, e como cobardes que são, precisam de vários cobardes para o fazer. É preciso existirem, como eu costumo dizer, uma matilha de cobardes. E aconteceu o que aconteceu.
Assim, o presidente do Sporting exige ação a quem manda, governo incluído.
Mas o que aconteceu não pode ser esquecido, não pode ser ignorado e muito menos tolerado. Gente desta tem que ser banida dos recintos desportivos. Federações, Liga, Conselhos de Justiça, Conselhos de Disciplina, Secretaria de Estado do Desporto, não pode fingir que isto aconteceu.
Frederico Varandas pede coragem porque pedidos de desculpa são insuficientes. Sem mencionar o nome de Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, o líder sportinguista faz referência à chamada que recebeu do seu homólogo.
Não chega um telefonema pessoal para o presidente a pedir desculpa. Não chega um pedido de desculpa envergonhado, quase em off.
Na resposta ao pedido de ação, o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, disse não ter mais instrumentos para atuar e aguarda pelas alterações à lei da violência.
A falta de instrumentos, que no caso em concreto da Liga das Competições Profissionais, que não tem, que não lhes permite atuar em tempo útil e que seja absolutamente perceptível. E aquilo que nós queremos só é que, de uma vez por todas, esta lei possa ser feita.
Entretanto, a Federação Portuguesa de Patinagem abriu um processo disciplinar ao Futebol Clube do Porto. Mas esta semana foi ainda mais rica em episódios. As novas suspeitas sobre a gestão de Bruno de Carvalho no Sporting. Certamente lembra-se dele, o ex-presidente dos Leões de Lisboa, que foi destituído e está agora a contas com a Justiça. Esta semana que findou, o presidente do Batuque, Clube de Cabo Verde, negou a existência de jogadores fantasma num protocolo estabelecido com o Sporting de Bruno Carvalho em 2017. Cardoso da Silva sublinhou que o protocolo continua em vigor, um protocolo que levou os Leões, daí as suspeitas, a pagarem 330 mil euros ao emblema de Cabo Verde. As explicações do líder do Batuque, Clube de Cabo Verde, Cardoso da Silva.
Os jogadores existem, essas pessoas existem. Aliás, eu estou tanto de boa fé que eu, quando as autoridades acharem por bem que me devem ouvir, estou disponível para prestar qualquer esclarecimento sobre este protocolo. Então, o protocolo foi feito de boa fé entre as partes, o Sporting cumpriu, o Batuque ainda não cumpriu porque não foi solicitado, mas está disponível para cumprir. O Sporting não quer aqueles jogadores.
E por falar em dinheiros do Sporting, o clube de Alvalade em Lisboa chegou a acordo para um empréstimo de 65 milhões de euros, um empréstimo para fazer face a dificuldades de tesouraria da sociedade que gera o futebol profissional. Mais um caso, José Fontelas Gomes foi recebido pela Polícia Judiciária. O pedido foi feito pelo próprio presidente do Conselho de Arbitragem da Federação de Futebol. A presença de José Fontelas Gomes na PJ terá tido como origem a divulgação clandestina da nomeação de um árbitro para o jogo Porto Marítimo da última ronda do campeonato. Clandestina porque a divulgação aconteceu na sexta, mas a oficialização do nome apenas surgiu no sábado, como é hábito. Para o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, é preciso investigar o que se passou até ao fim.
Deve ser averiguado e deve-se tentar ir até às últimas instâncias para saber o que se passou. E só assim é que nós podemos também, de uma vez por todas, começar a terminar com este clima que parece que está outra vez de volta. Para tentar destabilizar os árbitros, para tentar condicionar os árbitros.
Nas últimas horas não foi só polémica, também houve a renovação de Iker Casillas pelo Futebol Clube do Porto. O histórico guarda-redes espanhol, de fato e gravata, em pleno estádio do Dragão, anunciou que vai continuar de luvas calçadas por mais um ano no Porto e com outro de opção. O presidente disse-me que queria que eu continuasse no clube. Eu disse que sim, que gostava de continuar. E ele respondeu-me, não quero que continues por mais um ano. Quero que fiques aqui até aos 40 anos. Estou muito agradecido à cidade e à equipa.
Muito agradecido à cidade e ao equipa.
E lá fora, mas em português, Cristiano Ronaldo. A UEFA analisou a celebração do jogador da Juventus no final da vitória frente ao Atlético de Madrid para a Champions League e considerou que foi conduta imprópria o gesto de CR7 no fim do desafio, decidindo multar o goleador português, o craque português, em 20 mil euros. Ora, por falar em Ronaldo, a Juventus não vai participar na International Champions Cup na próxima pré-época para evitar uma eventual detenção de Ronaldo, é verdade, por parte das autoridades norte-americanas. Isto numa altura em que o avançado luso responde na Justiça dos Estados Unidos pelo processo da alegada violação de uma modelo. Por isso, o campeão italiano não quer arriscar surpresas e não vai participar neste torneio de pré-temporada. Lá fora ainda, José Mourinho foi considerado nesta última semana um dos 50 melhores treinadores da história do futebol. A lista é liderada por Rinus Michels, mítico treinador do Ajax de Amsterdão, Barcelona e seleção holandesa. Antes de me despedir, dou-vos conta que no ténis, a organização do Estoril Open, o principal torneio português, divulgou a lista de jogadores com entrada direta no quadro principal da prova, que vai realizar-se entre 27 de abril e 5 de maio. Destaque para dois top 10 do mundo, Kevin Anderson e Stefanos Tsitsipas, e dois top 20, Fábio Fognini e Gael Monfils. Isto para além do melhor português do ranking e campeão em título, João Sousa. E assim saímos do corte por esta semana. Como sempre, despeço-me com um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.